Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Indústria apresenta agenda legislativa com 135 propostas prioritárias para o setor. CPI das apostas, ex-viciado relaciona dívidas, empréstimos e internação devido à dependência em apostas. Diretor da NTT garante que não haverá cobrança imediata de pedágio na BR-364, em Rondônia. Boa noite. A CPI das Bets ouviu hoje o depoimento de um ex-viciado em jogos online que detalhou a sua trajetória de recuperação. André Rolim, de 40 anos, chegou a perder a casa e o carro da família, além de contrair uma série de empréstimos para pagar dívidas com apostas. A relatora da comissão acredita que a experiência de André pode ajudar outras pessoas a superarem o vício. A reportagem é de Marcela Cunha.
O empresário André Holanda Rodrigues Rolim, de 40 anos, contou à CPI das Bets que está há 4 anos sem jogar. Mas para isso, a família dele optou pela internação por 4 meses em uma clínica de recuperação para viciados. Em 2021, André era o único paciente com a chamada ludopatia, que já é considerada um transtorno mental. Ele contou que em seus 20 anos como apostador, sentiu impaciência, isolamento social, agressividade e ideação suicida. Além de ter usado o dinheiro da empresa da família para jogar, perdeu a casa e o carro e ainda contraiu dívidas ao pedir empréstimos para parentes, amigos, bancos e agiotas.
Hoje o que eu posso fazer é mostrar o meu depoimento, mostrar minha cara para dizer até onde que eu fui. Pensamentos suicidas, dívidas entre famílias, brigas familiares, perda de sociedade com o pai, quase um divórcio, né? É muito devastador. A preocupação que eu tenho hoje com os jovens, principalmente, né, entrando nesse mundo, tendo essa ilusão de que é uma renda extra, de que é um investimento, de que é algo do tipo, isso muito me assusta.
André relatou ainda que as próprias plataformas online oferecem passagens aéreas para destinos famosos, para quem aposta grandes quantias, como Las Vegas e Punta del Este. Ele disse não ter dúvidas de que os algoritmos acompanham a rotina de cada usuário com a oferta de bônus para continuar jogando e não se descadastrar. A relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, disse que o depoimento foi emocionante e vai ajudar na formulação de políticas públicas para evitar que mais pessoas se afundem no vício dos jogos online.
Esse vício agora está 24 horas disponível. Estamos aqui fazendo uma meia-culpa e precisamos legislar para diminuir ao máximo os riscos e os danos dessa atividade.
Durante o depoimento, o empresário lamentou a participação de jogadores de futebol e influencers nas publicidades das bets. Para ele, a melhor forma de coibir o vício é acabar com as propagandas, assim como foi feito com o cigarro.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o Brasil acompanha atentamente o julgamento no Supremo Tribunal Federal da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Ele destacou a clara caracterização de Bolsonaro como líder de uma organização que tentou derrubar a democracia. Costa também observou que os acusados tentam se eximir da responsabilidade, transferindo o ônus para Bolsonaro, que, segundo o senador, pretendia manter-se no cargo, embora tenha sido democraticamente removido pelo voto popular.
É o fim da linha para Bolsonaro. Acusado que está por cada um dos que o assessorou na criminosa aventura de desqualificar o processo eleitoral, matar o presidente eleito e se perpetuar no poder.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a possibilidade de anistia para os presos pelos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, assim como foi concedida anistia a guerrilheiros que lutaram contra a ditadura militar, o mesmo poderia ocorrer com os envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes. Girão ainda questionou a legitimidade do julgamento conduzido hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Aliás, esse julgamento, diferente do mensalão da Lava Jato, que demorou 7 anos, esse julgamento está querendo ser resolvido em, Em poucos meses, pouquíssimos meses, me parece que a democracia está relativa mesmo no Brasil.
A Comissão de Infraestrutura debateu a concessão da BR-364 no estado de Rondônia. Produtores alertam para o aumento do valor do frete com a privatização de parte da rodovia. A reportagem é de César Mendes.
A concessão da BR-364 no trecho que liga Porto Velho a Vilhena, no estado de Rondônia, foi anunciada em fevereiro por meio de uma licitação na Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa vencedora vai administrar, ao longo de 30 anos, 7 praças de pedágio e vai manter 700 quilômetros de rodovia, com a contrapartida de duplicar 92 quilômetros da estrada. Segundo estudos citados pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, autor do pedido do debate, o custo para um automóvel percorrer o trecho todo será de R$ 130 a R$ 165. Para os caminhões, a cobrança será feita por eixo. No caso de uma carreta com 8 eixos, o custo da viagem de ida e volta chega a R$ 2.000. Situação que, segundo Marcos Rogério, é considerada alarmante por representantes do setor produtivo que questionam a concessão.
O encarecimento do frete por conta dos pedágios e da precariedade da via pode reduzir a competitividade dos nossos produtos. Há risco de retração econômica, perda de investimentos e desestímulo à produção regional.
A representante da AproSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Antonielle Rotoli, explicou que a BR-364 conecta os portos do Rio Madeira aos campos de soja, milho, café, leite, piscicultura e pecuária de Rondônia. Ela defendeu uma revisão da concessão ao afirmar que, da forma em que foi feita, os produtores serão prejudicados.
A cobrança de pedágio está autorizada para começar logo após a entrega dos serviços básicos. Não estamos falando aqui de duplicações, nem de acessos modernos. Estamos falando de roçadas, tapa-buracos, ambulância e guincho. O básico, nada além do que o DENIT já deveria estar entregando com recursos públicos.
O diretor-geral da ANTT, Guilherme Rodrigues Sampaio, reconheceu o papel estratégico da rodovia como corredor logístico e de escoamento da produção agropecuária de Rondônia e garantiu que não haverá cobrança imediata de pedágio.
A obrigação pela parte da concessionária de realizar melhorias significativas de pavimento e sinalização vertical e horizontal, implementar iluminação, conectividade e outras externalidades para daí, após um ano pelo menos, iniciar-se a cobrança de pedágio.
Projetos prioritários para o setor industrial foram apresentados hoje em uma sessão solene no Congresso, durante o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2025. No ano passado, o setor representou 24,7% do Produto Interno Bruto brasileiro e foi responsável por 21% dos empregos formais no país. Mais detalhes com Marina Dantas.
Entre os temas destacados no documento está tributação, sustentabilidade e relações do trabalho. Dentre os projetos de interesse estão a Política Nacional de Economia Circular, a modernização das regras do licenciamento ambiental e a nova Lei Geral de Concessões. Durante a sessão solene, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou a importância da educação, da disponibilidade de recursos e do desenvolvimento da ciência e tecnologia como pilares para a evolução industrial brasileira.
Nós temos os recursos, sim, aqui, naturais e muitas outras possibilidades, mas a gente precisa de conhecimento para transformar isso aí em recursos, nota fiscal e emprego no país.
Nesta quarta-feira, será a vez da Confederação da Agricultura e Pecuária lançar a sua Agenda Legislativa do Agro 2025, que dispõe as prioridades e posicionamentos do setor agropecuário brasileiro para os próximos anos.
E o Senado aprovou uma medida provisória que liberou 118,2 milhões de reais para apoiar o Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. O dinheiro será destinado à Defensoria Pública da União, ao IBGE e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para a recuperação de infraestrutura, pesquisas e projetos de contenção de cheias e erosões. O texto segue agora para a promulgação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.